de confiança e atendimento que fazem a diferença todos os dias.
Agora eu quero falar com você, produtor, que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cresol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cresol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cresol, em cada ciclo do campo, juntos.
Eu sou Gisele Junglis, da Rádio Cultura, e tenho um convite pra você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Rádio Cultura FM.
Experiência de Deus, apresentado por Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo neste momento, com retransmissão para milhares de rádios parceiras em todo o mundo.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
Queridos filhos e filhas, durante o programa hoje, especial de Nossa Senhora do Carmo, eu vou contar o que é, o que não é o Santo Escapulário, falando, explicando, dando catequese, falando de santos que usaram o Santo Escapulário e foram grandes propositores do Santo Escapulário, sempre em meio aos atendimentos. Mas eu gostaria de começar dizendo como começou a história do Santo Escapulário. Começou com Simão Stock, São Simão Stock. A ordem dos carmelitas passava por uma grande dificuldade e ele, como prior geral, elevou a Deus uma prece por meio de Nossa Senhora. Esses pedindo: ó mãe, sede-nos propícia, ajude-nos nesse momento de perseguição, ajude-nos, mãe, dando-nos um sinal. E rezando: flor do Carmelo, videira florida, esplendor do céu, virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre fiel, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. E essa oração chegou aos céus. Se você lembrar, anos atrás, se não me falha a memória, ano passado, você recebeu um pedaço, lembrando o manto de Nossa Senhora do Carmo, que foi levado, um tecido, antes da guerra, eu levei no Monte Carmelo. E esse manto foi cortado e foi mandado como um pequeno relicário para você. E eu faço a pergunta: onde está aquele relicário? Aquele pequeno manto que foi o mimo do ano passado da campanha de Jesus das Santas Chagas? Sabe por que digo? porque Nossa Senhora apareceu a Simão Stock e disse: recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem com ele morrer não se perderá. Eis aqui o sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Repito, privilégio para ti. Quem com ele morrer não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e de amor eterno. Assim, dos carmelitas foi para todo mundo. E todos que usam escapulário, mas não é como um amuleto, não é uma certeza indiferente ao estado de vida e de pecado, mas quem buscar em vida viver como Nossa Senhora não se perderá e terá a intercessão de Nossa Senhora. É o começo da história. Tem muito mais ainda. Agora, filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você.
Amém, Padre Reginaldo Mazotti.
É, filha de Deus, você pediu anonimato, de onde você fala?
Padre, eu falo de algum lugar do Brasil.
Certo, de algum lugar do Brasil. Diga lá, minha filha, o que está acontecendo?
Padre, eu tenho um testemunho e eu também preciso de um aconselhamento.
Então, vamos ao testemunho e depois que deu o Espírito Santo nos ilumine no aconselhamento. Fale mais alto, qual o testemunho?
Padre Reginaldo Mazotti, eu faço visita nos presídios.
Certo.
E eu prometi para os meninos de lá levar um testemunho.
Alô?
Fazendo as novenas, que estão de joelhos dobrados. E tem sempre alguém que coloca água para benzer e depois eles se dividem. Alguns já alcançaram a sua graça, Padre.
Amém.
E outros ainda estão esperando. Mas sim, eu sempre digo para eles: não percam a fé, sejam fortes e corajosos, porque a hora de vocês vai chegar. Sim. E alguns me pediram, Padre, para que eu falasse com o Senhor da sua importância, a sua palavra, o conforto que o Senhor leva para eles lá dentro, para acalmar o coração e os pensamentos deles, Padre.
Amém. Para a honra de nosso Deus.
Amém. E eu disse que eu iria um dia, eu conseguiria, nada melhor que hoje, né? Dia de Nossa Senhora das Graças, né?
Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora do Carmo.
Meu opa. Deus. Não, imagina, sim, por favor. Eu fico muito feliz de você dar esse retorno e espero que eles estejam ouvindo. E se não estiverem, quando você voltar na visita, e parabéns por fazer esse trabalho junto aos presidiários, dizer para eles que sempre eles estão em nossas orações. Diga isso a eles.
Sim, eu direi, Padre.
Certo.
Também, Padre.
O que você queria, um aconselhamento?
Recentemente eu descobri uma leucemia, onde ela não tem cura e não tem um transplante. Então, é uma luta diária contra uma leucemia. Mas diante da leucemia, eu me encontro numa situação delicada com a minha irmã mais velha, Padre. De 4 anos pra cá, ela mandou falar pra mim, quer dizer, a gente morava numa cidade vizinha, eu me mudei, num lugar bem mais longe, eu passei na casa dela, eu me despedi. A gente sempre se deu muito bem, né? E de repente ela criou um ódio, Padre. Um ódio, sim. Que ela pediu para que o marido ligasse para mim, que ela não quer me ver nem depois de morta, que ela não quer que eu coloque os meus pés na casa dela. A única coisa que eu sei, Padre, que nada aconteceu entre a gente. Nada, Padre. Pelo menos da minha parte, eu nunca, nunca, jamais falei algo que a magoasse para ela, pro filho dela. Padre, eu amava ir na casa dela, porque o marido dela sempre fazia doces para que eu pudesse levar embora. E assim, é um ódio. Mesmo ela sabendo da minha luta diária, mesmo ela sabendo do meu sofrimento, eu não gostaria de amanhã ou depois morrer sem saber, Padre, o porquê de um ódio. A única certeza que eu tenho hoje é que alguém de dentro da nossa família fez isso. O ódio dessa pessoa que causou um mal tão grande. Padre, eu continuo gostando dela, amando ela do mesmo jeito.
Eu entendo.
Padre, eu penso várias vezes em procurá-la. Mas, padre, ela já mandou falar pra mim que ela não quer que eu ponha os pés na porta da casa dela. Eu já mandei um áudio, ela ignorou. Ela não quer saber. Mas eu não sei. Se eu tivesse pelo menos falado alguma coisa. Não, padre, não aconteceu nada. Pelo menos que eu saiba. Eu acho que deveria saber. Eu teria o direito de saber. Ligasse pra mim, você fez isso. Mas não, padre, nem isso ela faz.
Eu entendi. Mas, filha, esse ódio faz muito mal pra ela. Não deixe que esse ódio faça mal a você.
Não, ele não faz mal pra mim, mas ele me causa tristeza.
Então ele faz mal. Então ele faz mal. Admita, ele faz mal a você. Claro, ninguém se sente confortável de uma irmã ter um, entre aspas, ódio mortal. Filha, vou lhe dar um conselho baseado em São Pio de Pietrelcina. Por mais que você tenha vontade de ir na casa dela, não vá. Mas comece a rezar pelo teu anjo da guarda, para que converse com o anjo da guarda dela. Para que aqui, tá me ouvindo?
Sim, tô te ouvindo, padre.
Comece e peça, meu anjo da guarda, converse com o anjo da guarda dela, para que tire este mal do coração, que aquilo que foi semeado como discórdia, a verdade vem à tona. Comece a rezar nesse sentido, faça suas penitências, ofereça os seus tratamentos neste sentido e você verá. Você verá, eu estou te prometendo, no Deus que eu confio, que você verá a paz reinar e a reconciliação acontecer. Entendeu, filha?
Sim, padre, entendi.
Ofereça a sua doença, faça as suas preces e confie no anjo da guarda que vai reatar os laços. Que Deus abençoe, filha. Nem sempre sabemos o porquê, mas tem um Deus que está junto conosco. Eu vou pro intervalo e volto. Volto com a leitura orante, volte comigo.
Tá com o financiamento atrasado? A Economia Assessoria renegocia para você, com transparência e data certa para quitação. Ligue 41-3411-0323. Não passe aperto, passe na Economy.
Frutarelli. Tomei o colágeno tipo 2, que eu tinha problema no nervo ciático e graças a Deus fiquei boa. Indico pra qualquer pessoa, porque eu só vivia no hospital, casa, hospital, mas graças a Deus fiquei boa.
Colágeno tipo 2 da Frutarelli age diretamente nas articulações, onde a dor começa, onde o desgaste acontece. Peça agora colágeno tipo 2 e aproveite para pedir também cálcio MDK Sotarelli. Tem gente que pensa que osso não dói. Dói sim. É aniversário da Sotarelli e tem presente, uma sombrinha linda. Ligue 0800-603-5363. É 0800-603-5363. Sotarelli.
Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Procure a agência mais próxima e conte com o Plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.
Acho que tem alguém nos seguindo.
Ai, meu Deus, aonde?
Ali atrás, aquele homem de camisa escura.
Ai, aquele homem de camisa escura? Aquele é o poste da rua.
Nossa, essa foi demais. Vou pedir meu Vision X, de hoje não passa. 0800-721-8539.
Ah, agora sim. Vou pedir pra mim também. Não quero ficar igual você. 0800-721-8539. Alô? É do Vision X?
Muitas vezes.
vezes os sinais aparecem e você nem percebe. 0800-721-8539. Tome Vision X. É 100% natural e auxilia na visão. 0800-721-8539. 0800-721-8539.
A minha visão estava muito ruim, sabe? Tava difícil pra gente enxergar, embaçado, correndo água das vistas, sabe? Eu vi falar do Visio X, tanto eu que nem minha esposa, né? Olha, graças a Deus, nós estamos muito bem. A nossa vista limpou, não gruda mais, não tem mais melação nem nada.
Visio X! 0800-721-8539! 0800-721-8539! X!
Estamos apresentando Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
Hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo. Volte as imagens, nós voltamos. Essas imagens são lindas. É, Nossa Senhora do Carmo, antes da guerra lá na Terra Santa, Deus me inspirou de levar esse manto. E que momento forte, lá no Monte Carmelo. Levei esse manto, rezamos, foi abençoado, trazido. E o ano passado foi enviado para todos os associados. Eu espero que você tenha guardado aquele cartão relicário, como eu chamava, que você tenha guardado. Eu tenho o meu guardadíssimo, que foi um mimo para as pessoas devotos de Nossa Senhora. Falando sobre o Santo Escapulário, Santo Afonso Maria Ligório usava o escapulário e recomendava instantemente aos fiéis, dizia ele: o escapulário com o qual foi enterrado permaneceu incorrupto no sepulcro e é hoje venerado num relicário em Marianella, sua cidade natal. Ele usava o santo escapulário e ficou incorrupto. São João Bosco recebeu na infância e difundiu durante toda a vida o uso do santo escapulário. São João Bosco foi enterrado com escapulário em 1888. Quando foi feita a exumação em 1929, o escapulário também foi encontrado em perfeito estado de conservação. Queridos irmãos, eu digo para você, se Santo Afonso Maria Ligório usou, São João Bosco usou, não usaríamos nós? O meu tá aqui. Desde os 11 anos, o uso como sinal de devoção e pertença a Nossa Senhora do Carmo. Faço uma prece. Nossa Senhora do Carmo, abençoai a obra evangelizar, mãe. É tua, sois a nossa madrinha. Bíblia aberta, cartilha de oração.
A palavra do Senhor chegou.
E hoje, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Paulo continua as instruções, ele assim chama. A primeira carta aos Coríntios. Só quero fazer um comentário. Ela não é uma carta amistosa. Por quê, padre? Porque a primeira carta aos Coríntios, Paulo se dá conta de que eles estavam cometendo sérios erros doutrinais, confusões, desvios. E lá existiam alguns que estavam semeando a discórdia. Por isso, a primeira carta aos Coríntios, ela é densa, densa com D e com T, tensa. Porque ela é corretiva. A segunda nós vamos chegar lá, eu falo depois. Por isso, ele falava sobre o tema de ontem, homem e mulher. Agora é sobre a ceia do Senhor. Vou traduzir de uma forma livre, tá, gente? Sobre a missa, a Eucaristia. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Tá aí o que eu falei. Pois as suas reuniões de adoração, adoração, você vai dizer, padre, adoração ao Santíssimo? Sim. A Eucaristia? Sim. É isso. Fazem mais mal do que bem. Valei-me. Opa! Que tem por trás disso, padre? Versículo 18. Para começar, me contaram. Alguém foi lá contar para Paulo. Paulo estava onde quando escreveu? Estava em